Chegamos mais uma vez ao ponto culminante, momento mais importante da nossa devoção a Deus. Quando nós o cultuamos, nós somos preparados para este momento e, em resposta à nossa adoração, nós agora temos o privilégio de ouvir o Senhor falar. Ele fala por intermédio da palavra. A palavra pertence ao Senhor, é a palavra da salvação. Ele fala através do pregador, quando este anuncia a verdade de Deus de maneira fiel, segundo o que ensina a Sagrada Escritura. Esse é o momento em que Cristo fala ao seu povo e nós estamos aqui agora preparados e prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido a todos os irmãos para o Evangelho de Mateus. Vamos para lá. Capítulo 23, a partir do versículo de número 13, até o versículo de número 39. Mateus registra que, após os três últimos embates de Jesus com os fariseus e os mestres da lei, também com os saduceus e também com os herodianos, a partir daquele momento ninguém mais ousou responder palavra alguma a Jesus, todos se calaram. De fato, nenhum homem em plena sensatez ou sobriedade pode levantar palavra contra Cristo. E estes homens tentaram fazer isso, e agora Jesus começa a falar para eles e confrontá-los diante de sua grande incredulidade, tendo o Messias diante deles. Eles o negavam e eles não conseguiram compreender a respeito do que a palavra dizia sobre Cristo. E quando nós chegamos no capítulo de número 23, e eu disse isso na última mensagem que nós tivemos a oportunidade de compartilhar juntos com a igreja, eu disse aos irmãos que jamais terei por objetivo aplicar capítulo 23 integralmente à igreja, porque Jesus está confrontando homens ímpios, religiosos, porém ímpios, não porque eles andavam moralmente errados, mas porque eles colocavam a sua religião e os seus valores acima da verdadeira religião, que é Jesus Cristo. Então eu não posso fazer isso, eu seria insensato e seria também leviano em tratá-los como se fossem fariseus. Contudo, existe um fariseu que habita dentro de nós ainda. E é com base nisso que capítulo 23 de Mateus ainda traz aplicações importantes e oportunas para cada um de nós aqui nesta noite. Nós vimos nos primeiros versos de 1 a 12 que o Senhor Jesus Cristo, ele confrontou os fariseus e disse que os homens não deviam fazer o que eles estavam praticando, porque eles diziam e não faziam nada na realidade, e não fazer nada era praticar o inverso do que Cristo ensinava em sua palavra. Ele também lembra aos seus discípulos e às multidões que os fariseus atavam fardos pesados sobre os ombros dos homens e eles mesmos não moviam um dedo para carregá-los. Jesus também disse que eles gostavam de serem vistos pelos outros. E a prática da religião, ela tinha por objetivo para os mestres da lei e fariseus com que as pessoas não exaltassem a Deus, porém que as pessoas pudessem exaltá-los. E o Senhor então, ele conclui dizendo que só poderia haver um mestre, um guia, o Cristo, e que o maior entre os do reino deveriam se considerar servos. De certo modo, irmãos, estas palavras de Cristo se aplicam a nós. Quando nós dizemos coisas e conhecemos bem a palavra e falamos aquilo que os homens devem fazer, porém não fazemos. Quando nós mesmos criamos as nossas próprias regrinhas e leis como religiosos e atamos pesados fardos nos ombros dos nossos filhos ou dos homens em geral e nós não queremos carregá-los. Quando nós fazemos da prática da religião um caminho, canal para que os homens nos louvem, e não para que, como disse o Senhor Jesus Cristo, vendo eles as nossas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Na realidade, irmãos, existe um fariseu dentro de nós, e este fariseu se chama o velho homem. Nós gostamos de cuidar dele, nós gostamos de mimá-lo, nós amamos fazer com que ele, por vezes, tome a primazia em nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos do que Cristo nos ensinou. Quem a si mesmo se exaltar, versículo 12, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Hoje nós vamos prosseguir. Jesus, ele vai engrossar ainda mais, vai tornar ainda mais pesado e denso o seu discurso, pronunciando 7 ais de juízo contra os fariseus. Semelhantemente aos ais de Abacuque, ou aos ais dos antigos profetas, o grande profeta Jesus, ele se levanta e ele vai discursar no templo um sermão poderoso, impactante e confrontador contra os religiosos de seu tempo. Ele vai dividi-los em 7 ais específicos e depois ele irá trazer uma conclusão para os seus ouvintes. Eu peço a atenção de todos vocês, do versículo 13 em diante até o versículo de número 39. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Oremos ao Senhor. Concede-nos, ó Senhor, graça. Concede-nos, ó Senhor, misericórdia, para recebermos a palavra nesta noite. Concede-nos, ó Senhor, a humildade de ouvir e reconhecer que em muitas coisas, por vezes, nos aplicamos aquilo que Cristo condenou e que não deveria fazer parte da vida dos cidadãos do reino dos céus, porque foram comprados por preço e porque deveriam glorificar ao Senhor em todas as coisas. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender a mensagem desta noite e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os versículos 37 e 39, Jesus, então, ele lamenta sobre a Jerusalém impenitente e eu disse que iria ler estes últimos versos, mas na realidade eu deixarei para a próxima mensagem, uma vez que é a conclusão do discurso de Jesus, do capítulo 23, e nós vamos tratá-lo de uma maneira específica, até porque esta é uma das passagens que são utilizadas por muitos para contrariarem a doutrina bíblica da eleição divina ou da predestinação. Então nós vamos deixar para o próximo domingo e vamos focar aqui precisamente nos sete ais de juízo contra os fariseus. O primeiro deles, vocês já perceberam comigo, compreendem os versículos 13 e 14. Eu vou explicar por que não são oito, mas sete ais. Percebam que o versículo 14, este segundo provável ai, ele está entre colchetes. E alguns acreditam que ele não estava aqui, mas foi colocado depois. Mas a explicação melhor que os estudiosos do Novo Testamento apresentam ou apontam, é que esta é uma junção ao primeiro ai do versículo 13, então nós iremos enxergá-lo, versículo 13 e versículo 14, como o primeiro destes sete ais de juízo. No primeiro deles, o que o Senhor Jesus ensina claramente é que os escribas e fariseus, eles falharam em reconhecer Jesus como o Messias prometido. Vamos ler juntos versículos 13 e 14, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Embora a conduta apropriada de todo aquele que serve a Deus, ela seja essencial, o que nós notamos aqui é que ela não faz com que ninguém entre no reino dos céus. Vejam só o versículo de número 13. O primeiro ai de juízo da parte de Cristo é que os fariseus e os escribas, eles estavam fechando o reino dos céus diante dos homens. E por isso o Senhor os chama hipócritas. O Senhor desmascara a sua falsa religião. O Senhor diz que eles nem entravam e nem deixavam que os outros entrassem, porque eles impediam que os homens pudessem enxergar o fato de que a plenitude dos tempos havia chegado e que o Senhor Jesus Cristo estava entre eles. Os fariseus, eles eram mestres habilidosos e conhecedores profundos das profecias do Antigo Testamento. Conhecedores profundos dos cinco primeiros livros da lei, que eles honravam e respeitavam tanto. E com base nisso, eles criaram regras e fundamentos que iam além da expectativa messiânica que deveria ser aguardada e esperada por todos. E quando Cristo chega, eles não conseguem enxergar tudo aquilo que eles sempre ouviram e ensinaram e pregaram. Eles estavam distantes do Senhor. E portanto o Senhor lhes chama hipócritas, porque uma vez que eles ensinavam ou afirmavam ensinar o caminho para Deus, porém se recusavam a entrar no reinado do Messias, que diante deles estava dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eles também atrapalhavam os outros que estavam tentando fazer isso. Jesus, então, neste primeiro ai, ele diz que os fariseus, eles eram dignos de juízo, porque eles estavam falhando em reconhecê-lo como Messias de todas as profecias anunciadas, as profecias de outrora. Eles não deixavam ninguém entrar no reino, e eles não queriam fazer isso, e também não queriam que ninguém tomasse essa posição. Vejam que, associada a esta realidade, eles então cercavam as pessoas com as suas próprias leis. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. O princípio era que as viúvas fossem assistidas, porém eles estavam sugando-as. O princípio é para que era de que as viúvas deveriam ser socorridas, mas com base em sua falsa religiosidade, especificada aqui por Cristo, em suas longas orações feitas, eles tiravam tudo o que aquelas necessitadas mulheres tinham. Jesus então diz: por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ninguém pode fazer aquilo que os fariseus realizaram, fizeram. Eis porque o Senhor Jesus Cristo deixa claro: ninguém pode barrar uma realidade tão clara e bíblica de que Cristo é o Messias, de que Ele é o Salvador de seu povo, de que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando os homens agem deste modo, eles não entram no reino e também eles impedem que seus discípulos entrem. Quando os homens agem como os fariseus e distorcem os mandamentos e as leis do Senhor, o que eles fazem? Eles criam então as suas próprias leis, e aqueles que deveriam ser ajudados aqui, apontados ou exemplificados no caso das viúvas, mas pode ser qualquer um necessitado, a começar das viúvas e dos órfãos, para, justificando isso, ou com a justificativa deste erro, se esconderem atrás da sua falsa religiosidade, não escaparão estes do duro e terrível juízo pronunciado pelo Senhor Jesus Cristo. O primeiro, ai, então, ele já traz um certo impacto para nós, porque ele mostra que aqueles homens não estavam caminhando bem, e eles sofreriam, sim, terrível e maior juízo, juízo mais severo. Segundo ai, percebam no versículo de número 15, Jesus também condena o zelo superficial dos escribas e fariseus, que causava mais dano do que bem. Versículo 15, vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. É registrado na história o zelo que estes homens tiveram em conquistar pessoas, em conquistar pessoas para aquilo que eles acreditavam ser o reino dos céus. Historiadores como Flávio Josefo, o primeiro deles, historiador judeu, registra que estes homens não mediam esforços para ganhar gentios e judeus para a sua seita. Eles faziam isso e eles eram zelosos quanto a isso, contudo este zelo era superficial. E Jesus diz isso claramente, porque eles estavam trazendo mais danos do que bem para aquelas pessoas. Vejam novamente o versículo 15. Eles rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito. Jesus não exagerou nisso aqui, não. Eles gastavam tempo. Eles gastavam sola de sandália, eles viajavam, eles se esforçavam para que um prosélito, ou seja, um novo convertido fosse conquistado. Mas o dano era maior, porque Jesus diz que uma vez feito isto, eles tornavam aquele prosélito filho do inferno duas vezes mais do que eles. Vejam que palavra dura de Jesus. E Jesus fala isso porque à medida em que os fariseus eles conquistavam os convertidos, eles acabavam ultrapassando os próprios limites de seus mestres, e eles faziam isso no tocante à prática do farisaísmo. Eles se distanciavam assim ainda mais de Jesus. E distanciando-se ainda mais de Jesus, se tornava cada vez mais impossível o acesso ao reino de Deus. Então Jesus, ele diz, vocês são dignos de juízo, porque vocês produzem ou promovem um zelo superficial, tornando o seu filho, o filho do inferno, duas vezes mais do que vocês. O reino de Deus, ele é maior, irmãos, do que nós podemos imaginar. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação. O reino de Deus é maior do que a nossa nomenclatura, presbiterianos ou reformados. O reino de Deus não deve ser anunciado por meio de um zelo superficial, onde nós estamos querendo tornar pessoas presbiterianas. O reino de Deus deve nos mover a pregar o evangelho puro e simples de Jesus. A nossa identificação apenas nos faz associação ou nos liga à igreja de Cristo, que é muito maior do que a igreja presbiteriana. Mas quando nós invertemos aquilo que Cristo falou, nós começamos a produzir pessoas que vão se distanciar cada vez mais do propósito do evangelho: servir a Cristo, seguir a Cristo e, por Cristo, entrar em seu reino. Jesus então questiona e critica a prática dos fariseus, e por vezes nós corremos o risco de nos assemelhar a eles. Eu sei, eu creio claramente que a unidade do povo de Deus, ela é promovida pela boa doutrina. Atos 2:42 nos ensina isso. A perseverança dos crentes primeiros, ela se deu porque eles estavam unidos na doutrina dos apóstolos. Nós não estamos aqui dizendo que um ecumenismo falso deve ser promovido. Não estamos dizendo aqui que o reino de Deus, ele deve ser expandido quando nós colocamos sobre a mesa aquilo que é inegociável. O evangelho é inegociável, Cristo é inegociável, suas verdades são inegociáveis, seus valores são inegociáveis. Contudo, a igreja de Cristo, o seu reino, é muito maior do que o que nós estamos vendo aqui. E os fariseus, então, eles criaram a sua própria religião, quando eles não enxergaram o que eles deveriam ver nas páginas das Escrituras, e, portanto, o zelo deles, o esforço deles, era superficial e trazia mais problemas do que coisas boas. Terceiro ai, o mau uso da Escritura é denunciado pelo Senhor Jesus Cristo, versículos de 16 a 22. Eu peço apenas que vocês acompanhem. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Jesus acusa os mestres da lei e os fariseus de manipularem as escrituras que eles declaravam defender e promulgar. Eles usavam as escrituras para fins próprios. Eles manipulavam as escrituras ao seu bel prazer, e Jesus aqui diz: vocês são guias cegos. E era comum entre os fariseus esta multiplicação de leis. A história registra que até mesmo os próprios rabinos, eles tinham dificuldade de lidar com isso, porque à medida em que esses juramentos se espalhavam, a superstição entre o povo estava crescendo. E à medida em que a superstição crescia, eles então estavam se esquecendo da importância dos votos e dos juramentos solenes diante do Senhor. Aqui Jesus não está dizendo ou está anulando os juramentos ou os votos que o Senhor mesmo estabeleceu nas Escrituras. Mas quando nós lembramos, por exemplo, de seu Sermão do Monte, nós então notamos que Jesus diz que a nossa palavra deveria ser sim, sim e não, não. Nós não deveríamos acrescentar aquilo que não pode ser acrescentado. Nós deveríamos cumprir aquilo que votamos e, portanto, o Senhor diz: vocês inventaram muita coisa. Vocês estão obrigando as pessoas a jurarem por aquilo que na realidade já aponta para algo maior. Quem faz juramentos diante de Deus já se compromete com Ele, portanto Cristo diz: cumpram o que vocês juraram. Não voltem atrás, não sejam levianos quanto aos votos que vocês fazem. Ele diz no versículo 19: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Jesus lembra que a fidelidade que nós devemos à sua palavra deveria promover a verdade, nada mais do que a verdade. De modo que quando os homens juram fidelidade e amor aos seus cônjuges, às suas esposas, eles se comprometem não somente com elas, mas com Deus. Quando os pais juram diante de Deus fidelidade para criar os seus filhos, e eles dizem isso diante dos presbíteros da igreja, eles não estão jurando apenas diante da igreja, mas diante de Deus. Quando você jura dizer a verdade perante juízo em um tribunal, e você diz: sim, eu vou falar a verdade, e você não jura apenas diante do juiz, mas diante de Deus. Jesus então diz: vocês são cegos e loucos, pois o que é maior? Vocês estão misturando e manipulando as escrituras que vocês declaram defender e promulgar. Ai de vós, porque usam de maneira errada a minha palavra. Quarto ai, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O quarto ai, então, Jesus Cristo fala de uma falha fundamental dos escribas e fariseus em discernir a força que há na Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, nós encontramos a especificação a respeito dos dízimos. Nós aprendemos, por exemplo, que era permitido que se dizimasse dos grãos, da vinha e do óleo. No século I, por exemplo, nós vamos notar que começou a haver um debate a respeito da abrangência do dízimo e começou a haver consenso entre incluir ervas das hortas. Por isso que Jesus cita aqui o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Agora, Cristo, e é importante nós observarmos isso, irmãos, ele não condena a observância cuidadosa destas coisas. Ele diz: sem omitir aquelas, vocês devem fazer estas coisas. Mas ele insiste que a confusão é em interpretá-las e em praticá-las enquanto se negligenciava os preceitos mais importantes da lei, que ele vai dizer aqui é a justiça, a misericórdia e a fé, ou a fidelidade. Era como se os fariseus, eles estivessem coando mosquitos e engolindo camelos. Jesus usa aqui um trocadilho comum, aramaico, dito pelos judeus daquela época. Porque até mesmo as palavras na língua hebraica, mosquito e camelo, eram muito parecidas. E ele então diz: olha, quando vocês estão fazendo isso, vocês novamente confirmam que não podem ser guias confiáveis. São guias cegos. Vocês estão coando mosquitos, ou seja, estão sendo minuciosos em uma coisa, porém vocês estão engolindo camelos. São animais aqui na lei judaica impuros, e Jesus então diz: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Jesus diz que eles davam dízimo das mínimas coisas, mas se esqueciam, por exemplo, das viúvas, se esqueciam, por exemplo, de seus pais, se esqueciam, por exemplo, de enxergar a realidade máxima de que Jesus estava entre eles. Eles se esqueciam de tudo. Eles não estavam observando o que dizia a Escritura. Eles estavam falhando. E nós, irmãos? E nós? Que somos tão zelosos, por vezes, nas coisas mínimas, que fazemos questão até mesmo de não negar a nossa fidelidade ao Senhor, é até um troféu para a gente. Mas assim como os fariseus, coamos mosquitos e engolimos camelos. Nós que muitas vezes, assim como os fariseus, nós estabelecemos aquilo que é correto. E nós estabelecemos aquilo que é certo. E nos distanciando do puro e simples evangelho de Cristo, nós dizemos que os homens devem atar sobre os seus ombros os fardos que nós impomos. E nós, que justificamos a nossa santidade com base naquilo que nós declaramos, com base naquilo que nós estabelecemos ser pecado, naquilo que nós dizemos não ser pecado, quando Cristo diz que nós não deveríamos esquecer da justiça, da misericórdia e da fé, os preceitos mais importantes da lei que por vezes nós negligenciamos. Coamos mosquitos e engolimos camelos, por exemplo, quando alguém em nossa igreja entra e é um pouco diferente do comum, é diferente do convencional, é diferente da caricatura de crente. Olha, pastor, está vendo aquele rapaz ali? Ele tem brinco, tem argola no nariz, ele está tatuado. Mas a gente pinta cabelo, a gente faz barba para ficar com bumbum de bebê, a gente puxa os olhos, a garganta, levanta. Nada disso mexe com o corpo também, não. A gente cria as nossas próprias leis. A gente estabelece o que é errado e a gente diz o que é certo. A gente então coloca aquilo que nós achamos ser pecado e essas pessoas, ou para essas pessoas, nós dizemos estão perdidas. Quando na realidade os camelos são coados, ou os mosquitos são coados e os camelos são engolidos por nós. Nós estabelecemos as nossas próprias regras e se dependêssemos de nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Porque nós dizemos aquilo que deve ser feito, Não toquem nisso, não peguem naquilo, não vistam aquilo outro, não comam nem bebam isso. Mas o Senhor mesmo nos diz que quando negamos os preceitos importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, nós esquecemos do maior e pior pecado que tem destruído e avassaladoramente arruinado igrejas. A fofoca, por exemplo. A fofoca que não nos permite amadurecer e entender que em Cristo os preceitos maiores devem ser manifestos, mas em nossa língua nós promovemos a bênção e a maldição. Em nossa língua nós então espalhamos aquilo que fere e que destrói. Com a nossa língua nós continuamos a engolir imensos e impuros camelos da impiedade. Quando o Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz, guias cegos sois vós, quando não entendem que uma coisa deve ser feita sem que omitamos as mais importantes. O Senhor então nos diz, e Ele nos mostra, que o mau uso da Escritura, Ele traz ou acarreta sobre nós estes ais. Vejam só, por exemplo, o versículo 25 e o versículo 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Os fariseus, cheios de leis, gostavam de debater o que deveria ser limpo, para que o copo fosse purificado. E Jesus diz, vocês estão fazendo tudo isso sem perceberem que vocês mesmos precisam se tornar limpos interiormente, de coração. Jesus então ensinou que as distinções cerimoniais, elas traziam implicações profundas para a vida dos homens. Veja, ele não está rejeitando isso. Ele não está rejeitando o ato de culto. Ele não está rejeitando aquilo que deveria ser feito. Ele não está rejeitando a prática religiosa de sua nação. Mas ele está dizendo que quando o exterior se torna a nossa maior preocupação, nós nos esquecemos que o que torna o homem imundo é aquilo que sai do seu coração e não aquilo que entra por sua boca. Jesus então diz, fariseu cego, preste atenção, aquele que veio purificar o seu coração de seus pecados está entre vós. Limpe primeiro o interior do seu coração, para que o seu exterior também fique limpo. Não usem de maneira errada a Escritura. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Nós somos certinhos, nós viemos no modelo já pronto. Parece linha de produção. Nós já sabemos o que fazer, nós já sabemos como nos portar, nós já sabemos o que dizer, nós já sabemos o que pregar, nós já sabemos o que cantar e o que orar. Mas, por vezes, o nosso coração está sujo e carece desta pureza que só Cristo pode realizar. Os escribas e fariseus, porque estavam usando de maneira errada a palavra, são condenados pelo Senhor, porque ele estava dizendo que aquilo que ele realizaria em seus corações mudaria completamente a maneira como eles estavam enxergando a vida religiosa. Às vezes nós corremos esse risco, irmãos. Corremos o risco de, assim como os escribas e fariseus, sermos hábeis manuseadores da palavra. Sermos zelosos no cumprimento daquilo que a lei nos determina. Somos dizimistas, somos participativos, somos operantes, nós estamos em tudo, nós fazemos o possível, nós nos movemos para conquistar alguém para Cristo. Mas se nós fazemos isso da maneira errada, sem cuidar primeiramente da nossa alma, nós não vamos entender o que Cristo nos diz, limpa primeiro o interior do copo, ou seja, cuida do teu coração em primeiro lugar. O sexto e último ai versículos 27 e 28, Jesus fala sobre um zelo superficial, novamente, que causava mais dano do que bem. Vamos ler juntos os versículos 27 e 28? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O mês que antecedia a Páscoa era costumeiro que todos os sepulcros, os túmulos nos cemitérios, eles fossem caiados ou marcados com cal, para que os peregrinos, quando se dirigissem para Jerusalém, não tocassem nestes sepulcros e assim se tornassem impuros religiosamente e não pudessem adorar ao Senhor no templo. Jesus usa este exemplo, agora veja como ele o aplica. Ele diz: vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O que Jesus está aqui descrevendo é que, assim como os sepulcros e os cemitérios tentam passar um ar de serenidade, de beleza estética, que até impressiona os olhos humanos, se nós observarmos bem o que está lá dentro, nós então somos, temos a nossa mente novamente a lembrança de que aquele lugar, ainda que seja belo, arrumado, polido, esconde sujeira, imundice, ossos de pessoas mortas. Jesus então diz que os fariseus e os escribas de seu tempo eram assim, bonitinhos por fora, impuros e sujos por dentro. Versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Como nós amamos muitas vezes agir assim. Como nós nos assemelhamos aos escribas e fariseus. E se você não se encaixa em nenhuma dessas aplicações, ponto, você é o primeiro fariseu que está aqui. Porque todos nós amamos demonstrar ou revelar uma aparência que muitas vezes esconde a hipocrisia, a imundice, a iniquidade da nossa alma. Nós escondemos muito bem e gostamos de exteriormente parecermos justos diante dos homens, mas não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, nos diz o apóstolo. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O Senhor Jesus então diz: vocês estão com o coração sujo, vocês estão tentando esconder isso com uma aparência externa de santidade. Lembrem que Jesus falou anteriormente: longos filactérios, as borlas das vestes impressionantes. Era comum entre os fariseus vestirem linho finíssimo e branco, trazia impressão. Falava hoje na classe de catecúmenos que geralmente aqueles que praticam estelionato, eles não chegam mal apresentados. Eles chegam bem arrumados, eles chegam bem vestidos, eles trazem impressão a ponto de comprarem carros sem terem nada, a ponto de enganarem pessoas, de tomarem empréstimos. E muitas vezes nós agimos como estelionatários espirituais. Nós tentamos passar uma aparência que não é nossa. Nós tentamos esconder aquilo que de fato o nosso coração revela a nós mesmos. Sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor Jesus Cristo então disse que aqueles homens eram deliberadamente hipócritas, porque eles tinham consciência disso. Eles vinham com as suas regrinhas cheias de zelo e escrúpulos, para parecerem mais virtuosos do que os demais homens, quando na verdade eles estavam contaminando o povo e desviando o povo da verdade e promovendo ódio contra o Redentor, porque a sua aparência apenas tentava esconder o Cristo ou o que Cristo conseguia enxergar em seus próprios corações. Sétimo, ai, versículos de 29 a 32. Nós encontramos então o Senhor dizendo que como herdeiros, os fariseus e os escribas falharam em reconhecer os profetas, assim como seus pais. Versículos de 29 a 32, vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Os líderes judeus dos dias de Jesus, eles costumavam construir monumentos em honra aos profetas. Herodes, o rei, fez muito isso. Eles levantavam monumentos em homenagem aos profetas que foram mortos pelos seus pais. E quando eles faziam isso, eles afirmavam que não tinham nenhuma semelhança com seus pais. Eles acreditavam que não teriam se juntado aos seus pais na matança dos profetas se lá eles estivessem. Mas percebam que o que o Senhor Jesus Cristo diz é que eles estavam agindo ou estavam prestes a agir como os seus pais do mesmo modo agiram. E da mesma maneira, irmãos, muitos cristãos ainda hoje pensam de uma maneira muito ingênua e acreditam que se fossem homens que viveram nos dias de Jesus, eles fariam melhor, eles agiriam diferente e eles não fariam como os homens que gritaram crucifica-o, crucifica-o e crucifica-o. Mas veja um alerta do apóstolo Pedro a respeito desta realidade. Contra o fariseu que habita dentro de cada um de nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. O Senhor nos chama a atenção, através da palavra, para que nós não nos esqueçamos de que é possível que falhemos e neguemos o nosso Senhor do mesmo modo que aqueles homens fizeram, e nós pensamos assim: se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, não faria o mesmo. Se eu estivesse no lugar dos homens dos dias de Jesus, eu não gostaria que ele fosse morto. Se eu estivesse nos dias dos profetas, eu também não ia pedir que eles fossem mortos. Mas o que diz a Escritura é que se nós não cuidamos do nosso próprio coração, nós corremos o risco de agir do mesmo modo quando ouvimos a exortação da palavra e nós nos revoltamos e não concordamos com o que Cristo nos revela e diz. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 21, vamos ler. Vamos ler? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que é que você pensa que acontece? Embora capítulo 2 de 2 de Pedro se aplique de uma maneira imediata aos falsos mestres, mas traga uma aplicação a todos aqueles que negam o nome do Senhor. O que é que você pensa que acontece com você e comigo quando nós negamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nos revestindo do fariseu que há dentro de nós? É isso que Pedro está dizendo aqui. O que acontece quando nós negamos o nome de Cristo é o cumprimento de um adágio, de um provérbio verdadeiro. Como cães voltamos a comer o nosso próprio vômito, como porcas lavadas nós voltamos novamente para o lamaçal de onde Cristo nos tirou e nos purificou. Então, nós não podemos aqui nos levantar como os paladinos da justiça e dizermos que faríamos diferente, porque se não fosse a graça de Cristo, ninguém estaria aqui presente, ninguém teria a compreensão que hoje tem, ninguém o louvaria com a intensidade, fervor e emoção do coração, ninguém entenderia a matemática e os valores do reino, onde se perder é ganhar, onde se morrer é viver, ninguém aqui entenderia. E sabem por quê, irmãos? Porque nós amamos demais a nós mesmos. Nós não queremos sofrer. Quando Cristo nos diz que o chamado e o discipulado é para o sofrimento, nós não queremos morrer, porque o nosso coração, por vezes, está tão arraigado a este mundo que Babilônia é o nosso lar e não Jerusalém. Nós não queremos pagar o preço que Cristo nos chama a viver, tomando a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos e seguindo até o fim. O Senhor então condena os escribas e fariseus com este sétimo ai, e ele usa uma expressão final, por favor, voltem para lá, no versículo de número 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. A expressão aqui, medida de vossos pais, é uma referência à medida do pecado, fazendo os fariseus lembrarem que Deus pode tolerar o pecado até certa medida. Mas então, quando essa medida ela se completa e está cheia, ele responde com justiça. É o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. É o que vai acontecer nos tempos do fim. O Senhor, então, ele pronuncia estes ais de juízo e como ele conclui tudo o que acabou de dizer. Versículos de 33 a 36. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Como Jesus conclui o sermão, onde ele pronuncia estes ais de juízo aos escribas e fariseus, chamando-os de serpente, raça de víboras. Isso faz você lembrar algum pregador que teve a sua cabeça cortada e apresentado em uma salva de prata? Jesus prega do mesmo modo que João Batista. E ele diz que aqueles homens não escapariam do juízo vindouro, da condenação do inferno, porque eles matariam o próprio Salvador. Jesus então diz que aquilo que eles afirmavam não fazer, edificando os sepulcros dos profetas e adornando os túmulos dos justos, seria então revelado como hipocrisia, porque no versículo 34 ele diz que o Senhor enviaria sábios, escribas e profetas, ou seja, os seus discípulos, e eles seriam mortos, crucificados, açoitados nas sinagogas e perseguidos de cidade em cidade. Não demoraria muito tempo. Cristo seria morto, e as suas ovelhas elas seriam perseguidas. Nós conhecemos a história. A história ainda hoje se confirma. Quando os nossos irmãos sofrem perseguição em outros lugares, de cidade em cidade, e são atribulados e provados quanto à sua fé, porque aqueles que se apresentam como verdadeiros religiosos, eles na realidade negam o nome do Salvador do mundo. Jesus então fala de uma maneira muito dura aos escribas e fariseus, e ele diz que tudo isso iria acontecer, versículo 35, para que sobre eles recaísse todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Aqui nós temos um desafio, porque Zacarias provavelmente não foi aquele que nós estamos estudando, o profeta, conquanto tenha sido filho de Baraquias. Existe outro Zacarias que também se atribui esta menção feita por Jesus, mas o mais provável é que este Zacarias seja o filho de Joiada, e que a referência a Baraquias seja do seu avô, porque a descrição aqui feita por Jesus é a descrição da morte do último profeta do Antigo Testamento. Então a linhagem é de Abel até este homem. E como é que ele morreu? Você vai ver depois com calma em 2 Crônicas 24, a partir do versículo 20. Ele foi morto entre o santuário e o altar. O último profeta do Antigo Testamento foi morto deste modo. E Jesus diz: assim como o sangue destes homens recairá sobre os seus pais, também recairá sobre vós, porque vocês mataram e matarão a muitos por negarem a minha palavra, manipularem a minha palavra e criarem e promulgarem as suas próprias leis. Jesus confirma isso quando ele diz no versículo de número 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Irmãos, a destruição de Jerusalém no ano 70 foi algo terrível. O juízo de Deus foi derramado de uma maneira tão forte sobre Jerusalém que não ficou pedra sobre pedra. O registro e o relato daqueles que escreveram a história é de uma tremenda assolação, de viúvas e de órfãos, de homens mortos e de pessoas e velhos e velhas sendo então mortos e destruídos, não somente a cidade, mas os homens. Eles sentiram o peso da palavra do juízo do Senhor. Eu finalizo, irmãos, a mensagem desta noite lembrando a vocês e a mim que terrível juízo aguarda aqueles que se levantam contra o rei. Que terrível juízo aguarda aquele que se volta contra o Senhor. Que terrível juízo cairá sobre os homens que se apresentam como os verdadeiros nomes da religião, mas negam tudo o que Cristo nos chamou a viver de maneira simples, pura e confiada em sua graça. O Senhor nos chama a atenção para que façamos uma autoanálise, um autoexame da nossa vida com Deus. Não nos escondamos em nossa própria falsa religiosidade, tão comum ao nosso coração. Mas como diz o apóstolo, sejamos cartas abertas de Cristo, testemunhas fiéis, homens simples, mulheres de valor, que temem ao Senhor, que procuram viver o Evangelho puro e simples da graça. Não nos esqueçamos, irmãos, que se formos motivos de escândalo, não entraremos no reino, e também se seguirmos ou formos seguidos por outros, não permitiremos que eles entrem através do nosso mau testemunho. Não nos esqueçamos que sofreremos maior juízo se nós retirarmos daqueles que necessitam para benefício próprio em nome da nossa religião. Não nos esqueçamos que ainda hoje cegos estão guiando cegos quando pregam um falso evangelho e não a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Não nos esqueçamos que todo o nosso esforço deve ser para que esta palavra, ela seja anunciada, ela seja dita, ela seja proclamada. e que nós façamos de tudo para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado entre nós. Não nos esqueçamos, meus irmãos, do risco que corremos ainda hoje de coarmos mosquitos e engolirmos camelos quando criamos as nossas próprias regrinhas e as nossas próprias leis. Façamos aquilo que Cristo nos ensina. Não sejamos os legisladores da palavra, mas sejamos seguidores de Cristo Jesus. Não nos esqueçamos, irmãos, que Cristo nos chama a olharmos para o nosso próprio coração e pedirmos a Ele que nos torne puros e limpos, e que não nos preocupemos tanto com a aparência exterior, porque muitas vezes a preocupação com esta aparência pode esconder a incredulidade do nosso coração. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que é possível, sim, que nós estejamos assim como os escribas e fariseus, nos esquecendo dos princípios básicos e mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não nos apoiemos naquilo que somos ou que fazemos, mas vivamos confiados na graça de Cristo Jesus. Ele revela quem são os fariseus. Ele revela que nós podemos, por vezes, agir como se fôssemos fariseus. Ele confronta o seu coração nesta noite para que você não se esconda no fariseu que há dentro de você, mas que você enxergue a palavra de Jesus, que diz que todos nós somos pecadores e, como pecadores, carecemos da sua graça e da sua glória. Volte-se para Ele. Arrependa-se do tempo em que você tem vivido e, muito mais preocupado com a vida dos outros, você tenta regular a tudo e a todos. Você é hábil em escrever palavras de exortação aos outros, mas você não olha para a necessidade que você mesmo tem de crescer mais, de ser mais santo, mais humilde e piedoso, de refletir a glória de Cristo em sua vida, em seu casamento, em seu trabalho, na igreja. Volte-se para Deus e pense bem no que Cristo nos ensinou nesta noite. Quanto mais olhamos para o que Ele nos ensina, quanto mais fazemos o que Ele nos manda, certamente o fariseu que há dentro de nós será sufocado e massacrado. E o novo homem, criado à imagem e semelhança de Cristo, se tornará vivo e forte e viverá para todo sempre, para a honra e glória do nome daquele que derramou o seu sangue por nós. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos curvamos em humildade diante de Ti, porque tão facilmente somos pegos, assim como os fariseus, manipulando a palavra, criando as nossas próprias regras e leis, questionando o que os outros fazem e não olhando para o que nós fazemos, nos esquecendo que a justiça, a misericórdia e a fidelidade devem ser experimentais para nós, à medida em que nós cumprimos o que a Tua palavra nos diz, não nos esquecendo dos nossos deveres mais simples. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, para que não vivamos assim como os fariseus e neguemos aquilo que o Senhor trouxe para nós com graça e salvação. Que não neguemos o Teu nome e vestidos ou revestidos exteriormente de uma falsa religiosidade, caminhemos como hipócritas enquanto pecamos, e assim como porcas voltamos para a lama, e como cachorros vomitamos e tornamos a comer o nosso próprio vômito. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos molda a imagem de Cristo. Nos mostra e nos ensina os verdadeiros preceitos que nos tornam livres para Te obedecer e obedecer somente o Teu Evangelho, livres de qualquer regulamentação humana e preceitos humanos que nós gostamos tanto, que os outros cumpram, mas não queremos cumprir. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e purifica o nosso coração. E liberta, ó Senhor Deus, aqueles que por anos estão agarrados aos seus valores farisaicos e aprisionados assim, acreditam que não têm necessidade de Cristo. Traz, ó Senhor, salvação nesta noite, novidade de vida. Traz, ó Senhor Deus, verdadeiro amor para o nosso lar, para a tua igreja, para a alma de cada homem, mulher, jovem, velho e criança aqui nesta noite. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e livra-nos de experimentarmos maior juízo quando percebemos que muitos ainda caminham assim e sofrerão por rejeitarem o nome precioso de Jesus. É no nome dele que nós oramos e humildemente rogamos estas bênçãos. Amém.